extrema, extremamente, extrema, extremamente, extremamente desagradável.
Sempre ouvi dizer que filho de peixe sabe nadar. A questão é, filho de influencer saberá influenciar? Não sei, teremos de esperar uns anos para saber. É que para já os filhos das influencers estão todos algures entre a fase das fraldas e a dos legos, não é? Ainda não há nenhum com 20 anos para contar quanto é que gastou em psicoterapia. Ou gastou, ou teve de tirar uma selfie com o psicólogo para divulgar nas redes, não sabemos. Assim que resolveu fazer uma grande reportagem a respeito disto, e eu resolvi ver, e só vos digo, não me arrependo, até porque fiquei a conhecer gente nova e aprendi muito. Eu comecei logo a aprender com a Fernanda Velez, que se apresenta como empresária, influenciadora digital e responsável pelo blog da Carlota. Mas quem é a Carlota? É uma pequena criança amorosa, claro.
Há determinadas coisas que funcionam muito bem no Instagram, que é as gravidezes, os bebés, os animais, os biquínis.
Portanto, gravidezes, bebés, animais e biquínis. Tomem nota. Toma nota, sim, Carla, também. Isto está tudo ao mesmo nível. Portanto, eu calculo que a publicação ideal para bombar nas redes seja alguém que dê à luz um golden retriever de biquíni.
De biquíni quem? A mãe ou o cão?
Oh, uma boa pergunta, Carla, mas acho que na verdade não interessa. Desde que estes elementos estejam todos lá, é chuva de likes garantida.
O meu olho puxa mesmo para as coisas bonitas. Isto é como uma Vogue. Nós lemos a Vogue e depois não podemos comprar o vestido Gucci ou o trench da Burberry. As pessoas gostam de ver, é aquela questão aspiracional.
A Fernanda tem toda a razão, isto é igual, as pessoas veem o blog da Carlota e sabem que não podem comprar a Carlota, não é?
Pois não.
Mas gostam de ver, é inspiracional. Eles sabem que a filha deles é uma pobre Brunocas, que nunca será tão linda como a Carlota, mas pronto, vão vendo e vão sonhando.
O que é que sentes que tem mais interação por parte dos seus seguidores no Instagram?
Festas de anos.
Ok.
Festas das miúdas, as minhas, uhum. E viagens, viagens, viagens.
Eu aposto que ela se sente tentada a fazer várias festas de anos por ano. Tipo a festa da Carlota no dia em que nasceu, depois outra na primavera para ter uma decoração assim mais floral, outra no verão porque a pool party também rende muitos likes.
No caso de Fernanda, a exposição digital da filha materializou-se numa feira semestral cujo nome é Mercadito da Carlota. O mercado semestral com o nome da filha vai em mais de 20 edições. Fernanda aluga e produz o espaço. Recebe o patrocínio de um gigante automóvel. 3 euros por cada entrada, além do valor que as 10 marcas pagam para se mostrar.
Bem, a Carlota já tem um império, não é? Mesmo que não saiba.
É um império.
Os amiguinhos da escola têm só uma bicicleta ou uma PlayStation como propriedade deles. A Carlota já tem um mercadito inteiro só para ela. Ou para a mãe, neste caso. É que é sempre esta a questão que ocorre a toda a gente, embora ninguém... Pergunto, porque parece mal, não é? O dinheiro, é para onde é que vai o dinheiro? As filhas das influencers podem muito bem vir a ser uma espécie de pequeno Saúl, mas com mais estudos. Eu espero que não, espero que acabe tudo bem e que nunca se zanguem.
O que eu penso é, elas não se vão envergonhar disto. O que eu ponho na fotografia, no Instagram, era o que eu poria numa moldura. Portanto, isto entra demasiado na vida delas. Não, é só a imagem. Dali não se retira nada, não sabem se é inteligente, se é brincalhona, se é calma, se é...
Sim, é praticamente a mesma coisa, uma moldura ou o Instagram da Fernanda Velez, que eu fui ver e tem 108 mil seguidores. Digamos que a Fernanda levou demasiado à letra aquela ideia de moldura digital. Houve uma altura que estava na moda, não é? Aquelas molduras assim, que ficavam lá a passar uma espécie de PowerPoint, mas não tinha muita graça, acho que não teve grande sucesso. E pronto, a dela é no Instagram. Mas por acaso, isto é um traço comum entre quase todas as influencers que foram entrevistadas. Todas têm a firme convicção de que os filhos não ficarão aborrecidos com elas um dia mais tarde, quando constatarem que são famosos, no fundo, à força, não é? A única que ainda tem algumas reticências a respeito disto é Ana Garcia Martins, também conhecida como a Pipoca Mais Doce.
Eles, se calhar, daqui a uns anos não vão gostar de saber que foram expostos, se calhar vão cobrar-me por isso.
Pois. Ah, pois, vão cobrar e em géneros, vão perguntar, olha lá, mãe, onde é que estão aqueles 20 ovos Kinder que recebeste na Páscoa de 2015? Não me digas que comeste tu, é que eram para nós. Já Mariana Ciara Cardoso, do blog Aos Pares, porque tem precisamente, imagina tu, dois pares de gêmeos e ainda mais um filho para compor o ramalhete, acha o seguinte.
Se algum dia um dos meus filhos me disser que eu não devia ter exposto, qual é a minha resposta? Não sei qual é a minha resposta. Mas acho que isso não vai acontecer, sinceramente acho que isso não vai acontecer. Porque lá está, eu não exponho de forma negativa, eu exponho a nossa história e acho que eles vão gostar de ler a história deles.
Isto de não expor de forma negativa é muito relativo, não é? Imaginemos que os nossos pais resolviam a dado momento da nossa adolescência mostrar o nosso álbum de fotografias a 100 mil pessoas. Para eles, nós estamos sempre amorosos, não é?
A minha mãe tem essa mania, ela faz isso. Não é 100 mil pessoas, mas é quem ela
é
vai.
É todas as que ela consegue, não é? Se ela alcançasse 100 mil, ela chegava lá. Eu sei, os pais têm muito essa vontade. E nós nunca gostamos, não é?
Pois não.
É porque, ou é por causa das roupas, ou é porque tínhamos o cabelo à tigela, não é? Qualquer coisa que viesse dos nossos pais a certa altura era embaraçoso. Aliás, os pais aos olhos dos filhos nunca são assim tão cool como nós imaginamos, lamento. Mesmo que sejam rockstars, jogadores de futebol ou bloggers.
Como é que posso quantificar os meus filhos em termos monetários no blog? No fundo, isto é uma história de todos, é uma história contada por todos. Portanto, todos são protagonistas e todos contribuem, mas também todos usufruímos os bens que ganhamos e mesmo da parte monetária, porque, no fundo, somos uma família e o dinheiro, no fundo, é para todos, não é? E nós próprios vamos conhecendo os nossos filhos e vamos educando de uma forma que eles, um dia mais tarde, não fiquem chateados connosco.
Pois, antigamente havia aquela eterna questão de ter um filho preferido ou não, não é? Agora a pergunta é outra, é qual dos filhos tem mais engagement nas redes sociais? É o que merece um melhor presente de Natal, não é? Não comprado pelos pais, claro, mas oferecido pela marca em troca de 4 stories e 2 posts. Mas nestas famílias tão instagramáveis há sempre uma figura que aparece muito pouco. Não sei se sabes qual é.
Não sei, será a avó, talvez?
Não, Carla, porque a avó também normalmente é muito fofinha, não é? É um bocadinho como as crianças e resulta bem. Quem aparece pouco é o marido, até porque normalmente, coitado, tem que estar ele a fotografar e a filmar. No fundo, quem casa com estas mulheres torna-se automaticamente num cameraman.
Nesta fotografia há um elemento da família que raramente aparece, o pai. Onde está ele no cotidiano? Onde está a sua voz? No consentimento para divulgar as imagens dos filhos?
Como é que o meu marido vê este fenómeno? Vê como um fenómeno, ele acha que isto realmente é um fenómeno. Porque no nosso caso não foi nada planeado, foi tudo acontecendo, portanto ele está tipo de bancada, assiste um bocadinho de bancada a isto tudo, não é? Não é um participante ativo.
Da mesma maneira que há um pouco por todo o mundo monumentos dedicados ao soldado desconhecido, que homenageiam os heróis que perderam a vida na guerra, devíamos erguer uma estátua ao marido desconhecido, não é? É aquele marido que passa a vida a cartar com as tralhas da blogger e dos filhos para que eles apareçam lindos e maravilhosos nas fotografias e que tem de arranjar um cantinho lá em casa para arrumar as suas lâminas de barbear numa casa de banho cheia de cremes anti-celulite oferecidos.
Há inúmeras leituras. Se houver legislação a avançar nesse sentido e a proibir os miúdos de aparecerem por completo, até atingirem determinada idade, para mim também me faz sentido. Mas quer dizer, depois aí teremos outra questão, ok, não podem aparecer em redes sociais, mas podem aparecer em novelas, podem aparecer em filmes, podem aparecer em publicidade, na televisão, por ser uma... Por haver a componente artística, isso já permite que as crianças apareçam, aí a imagem delas já não é explorada, eu acho que há N questões.
Eu percebo a comparação, Pipoca, mas quando o miúdo é protagonista de uma novela, por um lado, tem a limitação legal de só poder gravar X horas por dia, não é? Não é como aquelas crianças que estão sempre a ser fotografadas pelas mães. Por outro, se os reconhecerem na rua, vão dizer-lhes, olha, é o Martim, o filho do Diogo Morgado e da Mariana Monteiro, o que acaba por ser menos invasivo do que, olha, tu és o Santiago, que aparece todos os dias no blog X, anda no Colégio Y e faz natação às quartas e sextas naquela piscina ali ao fundo. Mas a melhor resposta eu deixei para terminarmos, vem da boca da influencer Bárbara Corby.
O Frederico já é famoso, mesmo antes de nascer.
Se ele lhe disser, mãe, eu não queria ter estado nas redes sociais desde pequenino.
Eu vou dizer, meu filho, lembras-te daquela escola que tu andaste e gostaste muito e que foste bem educado, das viagens que tu fizeste, do conforto que tiveste, tudo isso foi pago com a profissão da mãe. Portanto, ele só tem que estar contente e estar muito orgulhoso da mãe que trabalhou muito para ele estar ali.
Ouviste? Okay. Oh, Frederico, só tens é de amochar. Caso contrário, devolves à mãe o valor das férias em Punta Cana, as mensalidades do colégio e o aparelho dos dentes, que foi a oferta da clínica Maló. Ah, e vomita já o sushi todo que comeste de borla, graças aqui ao patrocínio da mãe. Agora, quando te apetecer, sei lá, um temaki, pagas. Quanto muito usas o código BárbaraCorbi10 para 10% de desconto, se quiseres. São muito ingratos estes miúdos hoje em dia. Uma vergonha.
Extrema, extremamente, extrema. Extremamente, extremamente desagradável.